Entrevista.
Pela 30ª vez consecutiva, a estimativa da inflação oficial no país foi de alta, alcançando 9,17% para este ano e 4,55% para 2022. A projeção é do boletim Focus do Banco Central, divulgado no começo deste mês. No acumulado de 12 meses até setembro, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, chegou a 10,25%. Um levantamento do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas aponta que a disparada dos preços foi mais intensa aqui do que no restante do mundo. Bom, para conversar sobre a alta nos preços e como a inflação afeta a vida das pessoas, eu converso hoje com a Poliana Rodrigues Gondim, ela que é doutora em economia pela Universidade de Coimbra e professora da Uninter. Tudo bem, Poliana? Seja bem-vinda.
Olá, tudo bem? Muito obrigada. Eu sempre gosto muito de poder falar um pouquinho sobre essa temática que é tão relevante que acaba afetando todo mundo, né? Eu falo que isso aí, por mais que a gente fale às vezes, eu não gosto muito de economia, não quero falar de inflação, enfim, mas a gente sente os impactos disso no nosso dia a dia, né? Então é um prazer estar aqui falando com você.
Bom, Poliana, nós temos essa projeção aí de 9,17%, né? E o IPCA já chegou a 10,25%, na verdade. Primeiro, eu queria te perguntar como é feito esse cálculo, esse índice.
Bom, a primeira questão aqui, eu sempre gosto de comentar sobre isso também. Quando a gente fala em inflação, eu estou pensando o quê? No aumento constante generalizado dos preços na economia. Bom, o que, que isso significa? Significa que se apenas o preço, por exemplo, do arroz subir, né, eu não tenho caracterizado uma inflação. Então, quando é inflação, é que eu estou tendo um aumento dos preços de bens e serviços. Bom, dito isso, quando a gente fala em IPCA, eu estou pensando que no índice de preço ao consumidor amplo. E aí, como você bem falou, ele está em 10,25% hoje. O que, que isso significa? O que eu levo em consideração para poder fazer esse cálculo? A primeira questão é de que eu levo em consideração uma cesta de bens e serviços, né? E eu calculo o IPCA levando em consideração famílias que recebem entre 1 e 40 salários mínimos, tá? Então, famílias que recebem entre 1 e 40 salários mínimos e, né, uma cesta de bens e serviços que essas famílias, elas consomem. O que está dentro desse cálculo? Ah, por exemplo, alimentação, gastos com transporte, gastos com limpeza, gastos com higiene, despesas pessoais, gastos com escola, gastos com saúde, enfim. E aí cada um desses bens e serviços, eles terão um peso diferente para o cálculo do IPCA. E aí vai surgir aquela dúvida que muita gente pergunta assim, bom, mas na realidade, eu sinto muito mais, na verdade, o preço da carne aumentou muito mais, né? Como que você pode falar que só tem uma inflação de 10,25? É porque é feito um cálculo, né, levando em consideração esses bens e serviços. Mas é lógico que cada um afeta de uma forma diferente. E aí, inclusive, você colocou uma questão bem interessante, né, sobre essa, na introdução, falando sobre a alta, né, que se isso se confirmar, essas expectativas do mercado em relação à inflação e aos indicadores econômicos brasileiros, a gente vai ter uma inflação aí acima da média mundial, uma inflação também acima da dos países em desenvolvimento, como nós somos caracterizados. E aí eu queria chamar a atenção também, que assim como para o IPCA eu levo em consideração famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos, eu tenho uma diferença de renda muito grande. E aí acaba que as famílias com uma renda menor, elas acabam sentindo mais essa inflação, elas acabam sendo mais penalizadas. Por que que isso acontece? Bom, recebo R$2.000, nesses R$2.000 eu preciso fazer frente aos meus gastos. E aí eu tenho um aumento do preço da gasolina, substancial. Eu tenho um aumento do preço dos alimentos, substancial. Essa população que ganha, né, um salário menor, ela acaba gastando uma parte maior da sua renda nesses gastos que são considerados essenciais.
Então, as famílias que ganham menos são as mais afetadas com alta nos preços, com essa inflação, não é mesmo?
O que que acontece? Bom, se eu tenho um aumento, dentro desse cálculo também vai ser considerado, por exemplo, gastos com turismo. Se eu tenho um aumento maior do preço dos bens de consumo de primeira necessidade, como o preço do arroz, do feijão, dos combustíveis, então a família que ganha menos, ela acaba sentindo mais, porque ela, né, despende uma parte da renda maior para poder fazer frente a esse consumo. E aí eu sempre gosto de falar assim, bom, quem aí não foi no supermercado nos últimos dias, nos últimos meses, no último ano, né, e não sentiu o aumento do preço? É aquela questão assim, bom, o meu poder de compra diminuiu, eu ganho a mesma quantidade, entretanto, o que está acontecendo neste momento? Eu vou no supermercado e com R$100 hoje eu volto com duas sacolinhas. Né, eu sempre brinco assim com os meus alunos. É triste pensar nisso, mas é a realidade que a gente está vivendo.
Perfeito. Bom, eu também queria saber qual é a relação entre a inflação e a alta do dólar. No sentido de haver aí uma relação direta, se aumenta um, aumenta outro, se um é reflexo do outro.
Primeira questão que a gente tem aqui é que houve um anúncio por parte, né, houve uma reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária, e ele anunciou um aumento da taxa de juros Selic. Isso já era esperado, né, pelo mercado, né, já haviam projeções de que haveria esse aumento da taxa de juros Selic. A taxa de juros Selic, ela saiu de 6,25% para 7,75%. Bom, mas como que isso afeta o meu dia a dia, né? Posso pensar assim, isso não vai me afetar, isso afeta a investidores. A primeira questão que eu tenho aqui é que a taxa de juros Selic é a taxa básica de juros da economia. Então, se ela aumenta, as outras taxas, por exemplo, de financiamento, de empréstimo, também tem esse movimento de ascensão, de aumento aí. A segunda questão que eu tenho é o seguinte, a taxa de juros Selic sofreu esse aumento, como esperado, para poder conter a inflação, conter essa inflação. E aí, outra questão em relação à inflação é de que a inflação, eu posso caracterizar dois principais tipos de inflação. Inflação de custos e inflação de demanda. E por que que eu gosto de falar isso? Muita gente fala assim, não, a gente está tendo uma inflação de demanda, porque as pessoas estão consumindo mais. Mas não é isso que está acontecendo. Nós estamos vivendo um momento de o quê? De retração. Né? Então, tem mais pessoas desempregadas. Então, por que que o preço dos produtos estão aumentando? Porque eu tenho uma inflação de custo, né? Então, eu tenho um aumento do custo de produção e isso acaba sendo repassado para consumidor. Bom, mas qual que é essa relação com a taxa de juros? O aumento da taxa de juros foi feito para conter, para tentar conter essa inflação, que é uma inflação de custo. Qual que é o principal componente que a gente tem hoje, para além de geada, de seca, que acaba impactando no preço do produto? A desvalorização cambial, né? E aí, o que que acontece, então? Eu tenho um câmbio desvalorizado, ou seja, eu preciso de mais reais para adquirir um dólar. Isso encarece as nossas importações de produto. E a gente importa insumos de produção. Nós importamos maquinário, por exemplo. As empresas precisam importar. E aí, como isso está mais caro, ela vai repassar para o consumidor. Então, qual que é a lógica de aumentar a taxa de juros nesse sentido? Bom, eu aumento a taxa de juros e aí eu tento, então, fazer o quê? Fazer com que dólares entrem na nossa economia, né? Aquele investimento especulativo que a pessoa vem para investir no país em troca de um rendimento, de uma taxa de juros. Mas o governo está sentindo esse impacto que ele queria de uma queda do câmbio, de uma valorização da nossa moeda? Não, porque para além, né, dessa questão de ter uma taxa de juros atraente, para atrair capital externo, eu também preciso ter o quê? Uma condição política e econômica favorável. E neste momento, nosso país não está vivendo isso, né? Então, acaba que qual que é a relação, então, entre taxa de juros e inflação? Bom, uma inflação de custo, taxa de juros sobe, então, para tentar trazer capital externo para o nosso país. Mas essa política não tem sentido, não tem gerado o efeito esperado.
Taxa de juros, alta do dólar, tudo isso influencia diretamente ali no preço final e vai impactar a população em geral. Seria isso, mais ou menos?
Com certeza. Então, assim, eu não posso falar assim, a taxa de juros subiu, isso não impacta o meu dia a dia. Impacta sim, né? Porque acaba que, bom, o empréstimo está mais caro, a taxa de juros que você vai pagar no seu cartão de crédito, se você parcelar uma parcela já existente, também estará mais alta. E para além disso, tem essa questão da inflação. Então, bom, inflação de custos, né, eu tenho uma desvalorização cambial, ou seja, o nosso real, ele perdeu o valor frente às outras moedas, consequentemente, o governo tenta aumentar a taxa de juros para atrair esse capital externo. Mas não tem surtido efeito, então, na realidade, essa projeção, essa expectativa do mercado em relação à inflação, ela vem se modificando a cada vez, cada dia, e de modo geral ela tem uma tendência de aumento. A cada vez que você for pesquisar o boletim Focus, essa expectativa ela tem aumentado também.
Bom, Poliana, eu queria também falar um pouco sobre os combustíveis. A gasolina ali, por exemplo, né, ela acumula uma alta de 73% só neste ano, enfim. Eu queria saber se essa alta nos preços ela é resultado de uma falta de uma política cambial ou é influenciada pela questão aí tributária. Também te pergunto se houve alterações na política tributária, em especial nos estados.
Bom, essa questão também acaba assim, impactando direto, né? Quem não foi abastecer o seu carro e não sentiu o aumento do preço da gasolina, por exemplo. Mas quando a gente fala em combustível, a gente também pode colocar aí dentro desse mesmo quesito, gás de cozinha, que também sofreu um aumento, né, considerável. E aí, o que acontece, então? A primeira questão é que a gente tem um câmbio que vai impactar, né? Então, se está mais alto, se a nossa moeda perdeu o poder de compra, o que acontece? Esse combustível que vem de fora, ele vai custar mais para ser importado pelo nosso país. A segunda questão que a gente tem aqui é que nós seguimos um preço, o preço aí do combustível, ele segue uma paridade internacional. Então, se há um aumento, né, do preço dos combustíveis lá fora, eu também tenho um aumento desse preço aqui dentro, tá? Então, isso é uma questão primordial que a gente fala. Então, assim, não vai ser apenas, por exemplo, o ICMS que vai impactar diretamente no preço do combustível. Eu tenho esses outros quesitos também. Que aí o governo poderia fazer uma política de modo digamos assim, a dar uma certa estrutura tanto para as empresas quanto para a população. Porque a questão maior é esse cenário, né, econômico-político que a gente vive, que já é desfavorável. E aí uma outra questão que eu quero chamar aqui é que se falou muito na questão da greve dos caminhoneiros, desse bloqueio das rodovias, né, pensando aí em aumentar o preço dos fretes, enfim. Isso é uma questão que, num primeiro momento, poderia resolver o problema, por exemplo, do caminhoneiro, né? Mas, por outro lado, o que eu tenho? Eu posso até aumentar o frete, mas o preço para o consumidor, que esse caminhoneiro também é consumidor, que a família dele também vai no supermercado, também continuará alto. Né? Porque aí eu tenho todas as questões que eu comentei. O câmbio, essa paridade internacional, a questão de impostos. Então, na verdade, para tentar solucionar esse problema, né, eu deveria ter uma política muito mais ampla e uma atuação muito mais forte por parte do governo para tentar beneficiar e, na verdade, assim, onerar menos toda a população, principalmente a classe mais baixa, que sente isso com muito mais impacto.
Então, assim, não houve uma alteração aí na política tributária nem nos estados. Seria mais ou menos isso que eu entendi?
Eu tenho ali uma alteração, eu tenho um impacto, sim, né, dos impostos, mas esse imposto acaba sendo, o impacto dele acaba sendo pequeno frente a todo esse cenário, entendeu? Então, assim, o que impactou de fato o aumento dos preços dos combustíveis? Essa paridade internacional, né, que a gente segue, ela aumentou o preço fora, aumenta aqui também, e essa desvalorização cambial, que também decorre de toda essa crise política que a gente está vivendo.
Para finalizar, eu queria perguntar qual a expectativa para o próximo ano, se a inflação deverá continuar bem acima da média ou se já é possível enxergar aí um cenário de estabilidade a longo prazo, Poliana?
Bom, é tão difícil, é tão complexo falar disso, porque nesse momento que a gente vive, se nada for feito, né, de diferente, a inflação sim vai continuar acima da meta. Existem estudos que demonstram que, assim, a economia brasileira, ela, digamos, vai voltar para os eixos, né, ela vai voltar a apresentar um crescimento, enfim, a partir de 2025. Porque tudo que vem acontecendo acaba onerando, impactando de forma muito negativa, né? A gente aumentou aí a população que vive em extrema pobreza. Não é, hoje em dia está sendo comum a gente ver cada vez mais notícias de pessoas que estão mexendo nas latas de lixo mesmo para procurar comidas, né, para procurar restos de comida aí para satisfazer as suas necessidades. Então, as expectativas em relação à economia brasileira ainda não são muito boas, inclusive pelo mercado. E aí, soma-se a isso, a gente vai ter um período também de instabilidade gerado pela eleição, né? Então, existe toda uma expectativa em relação à eleição do ano que vem, que partido que vai ganhar, se é partido A, se é partido B, enfim. E tudo isso gera uma instabilidade, uma descrença cada vez maior em relação à nossa economia. Então, assim, acompanhando tudo isso e acompanhando o que vem sendo feito atualmente, eu não tenho também, eu também sigo nessa tendência de achar que a inflação ela vai continuar alta. E aí, uma das questões principais, eu tenho que ter um aumento do salário que compense essa inflação. Porque o problema, a inflação por si só, descontrolada como ela está, é um grande problema. E aí, se eu não tenho um aumento do salário mínimo para corrigir, para cobrir essa perda do poder de compra da população, eu tenho uma população cada vez maior em miséria, cada vez maior, que vai consumir menos. Então, se a população consome menos, as empresas vão vender menos. Se elas vendem menos, é mais gente desempregada. Então, se nada for feito para mudar esse ciclo negativo, né, a atuação em relação à inflação, em relação ao crescimento e ao desenvolvimento econômico, tende a piorar.
Ok, perfeito, Poliana. Bom, eu conversei com a economista Poliana Rodrigues Gondim sobre a inflação e como o índice, né, como esse índice afeta a vida da população em geral. Eu agradeço sua participação, Poliana, obrigada.
Eu te agradeço. Tchau, tchau.
Tchau, um abraço.